Boa noite. Hoje, nessa série de vídeos Ser Cristão e Não Ser de Direita, vou falar sobre a teologia do domínio. Eu escolhi esse assunto em primeiro porque o outro assunto, teonomismo, ele na verdade ele é um pouco mais pesado. E como a teologia do domínio é uma derivação simples do teonomismo, eu prefiro então começar por esse assunto mais simples para depois entrar no teonomismo. Porque eu vou precisar refutar de maneira muito clara e fundamentada o esteio, aquilo que realmente segura essa doutrina. Pois bem, teologia do domínio, como o próprio nome diz, é uma teologia que visa fazer com que aqueles que creem nela acreditem que tem que dominar. Dominar o quê? No caso, a Terra. Aqui, o nosso planeta, os países. Exatamente assim, de maneira bem simples. Onde isso de fato começou? A maioria dos escritores, eles apontam para Peter Wagner. Na verdade, Peter Wagner, ele é apontado como autor de várias heterodoxias, pois ele foi o precursor, né, do neopentecostalismo. Né, que começou nos Estados Unidos e chegou aqui no Brasil, com os missionários americanos que vieram para cá mais ou menos aí no final dos anos 60. O que ocorre é que a teologia do domínio ela se fia em três crenças básicas. A primeira crença básica é que Satanás usurpou o domínio que Deus deu ao homem quando Deus criou o homem, e o homem então escolheu ou tomou a posição de desobedecer à vontade de Deus. Ou seja, lá no texto de Gênesis, do capítulo 1, a partir do versículo 26, fala que Deus realmente criou o homem, deu domínio ao homem sobre tudo que havia na terra, dentro daquilo que a Bíblia chama de Jardim do Éden, e então acabou que com a queda do homem, com o pecado do homem, esse domínio foi para o diabo. De fato, isso é verdade e é até corroborado com as palavras de Jesus. Um exemplo disso é na tentação de Jesus em Lucas capítulo 4. Jesus estava no deserto em jejum e Satanás apareceu para Jesus para o tentar. Uma das tentações que Satanás propôs para Jesus era que Jesus o adorasse e, em troca dessa adoração, Satanás daria todos os reinos do mundo. E no texto bíblico ele diz que daria porque era dele, havia sido dado a ele. De fato, os reinos desse mundo, ou seja, o domínio desse mundo, foi entregue a Satanás. Outro exemplo no Novo Testamento está no Evangelho de João. Por algumas vezes, Jesus se refere a Satanás como príncipe deste mundo. Príncipe no sentido de governante, de alguém que governa, que tem um governo sobre esse mundo. E isso realmente tem a ver. De fato, há um domínio de Satanás sobre esse mundo. A questão aí é que tipo de mundo que nós estamos falando. A palavra mundo na Bíblia tem vários significados. Um exemplo que a gente pode tirar, se a gente pegar a palavra mundo e achar que ela tem um significado único, é em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, ou seja, fala que Deus amou o mundo. O mesmo autor, já na epístola, ele diz: não ameis o mundo, nem o que nele há. Olha, veja, se Deus amou o mundo, como ele manda eu não amar o mundo e nem o que nele há? É óbvio que ele está falando de dois conceitos diferentes de mundo. O primeiro conceito, quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira, embora a palavra grega é a mesma, a palavra cosmo, ele se refere ao conjunto de pessoas, à humanidade. Deus amou a humanidade, que deu seu filho. Já em João, na Epístola de João, já é diferente. O conceito ali de mundo se refere a um sistema de coisas, realmente um sistema mundo. E a esse sistema do mundo, que é um sistema realmente maligno, feito para justamente oprimir o homem, esse sistema, o autor da Epístola de João, o próprio João, ele diz para nós não amarmos. Veja que há uma diferença aí. Então, quando falamos que Satanás tem o domínio do mundo, né, nessa questão bíblica, é claro que a gente pode ver claramente que ele tem um domínio sobre o sistema que há no mundo. Bom, isso é um fato. Então, essa primeira crença básica, nós não temos problema com ela. Talvez um pouco a interpretação seja forçada sobre que mundo que eles estão se referindo. Mas, de fato, o domínio que Deus queria realmente deixar com o homem de maneira livre, biblicamente falando, esse domínio acabou sendo transferido para Satanás com a queda. Mas será que é só isso mesmo? Então, para a gente saber se é só isso mesmo, nós temos que ir então para a segunda crença básica da teologia do domínio, que é que, já que o domínio está nas mãos de Satanás, a igreja tem o dever de tomar esse domínio das mãos de Satanás e levar esse domínio para a igreja. E o que se prega na teologia do domínio é que a igreja tem que retomar o domínio que o homem perdeu com a queda. Esse domínio que foi entregue a Satanás, a igreja deve retomar, ela deve fazer isso. E a maneira que se entende de fazer isso é justamente atuando em todas as áreas do sistema mundo: cultura, na área da ciência, na área da educação, na área da política. Eu nem terminei de falar e olha o perigo que isso pode representar. Continuamos então aí. A base que eles usam para acreditar nessa sandice de que a igreja tem que tomar o domínio é o Velho Testamento. É, na verdade, o Velho Testamento, ele é a base para as mais terríveis heresias, por justamente faltar a esse povo um entendimento claro do qual é o papel do Velho Testamento. O Novo Testamento diz claramente que o Velho Testamento é útil, mas ele não serve como base. O Velho Testamento contém as sombras e figuras. O Novo Testamento, ele tem a realidade, que é Cristo. Se a gente quisesse edificar uma nação terrena, poderíamos recorrer ao Velho Testamento. Mas a igreja não é uma nação terrena. A igreja é o corpo de Cristo místico e espiritual. Então, o Velho Testamento não pode ser usado para a construção da igreja. Ele pode ser usado para uma nação. Se você quer construir uma nação, você usa o Velho Testamento. Mas quem quer levantar a igreja, use o Novo Testamento. A igreja é uma nação espiritual e devemos buscar os princípios para a sua edificação no Novo Testamento. E por que eu digo que eles usam o Velho Testamento como base? Aí eles vão pegar em Deuteronômio, que diz que você tem que ser o cabeça e não a cauda. Eles vão pegar os textos do Velho Testamento que dizem que onde você pisar a planta dos seus pés será vosso, de que você tem que conquistar territórios, que você tem que dominar cidades, que você tem que tomar o domínio daquelas cidades. Vão lembrar lá, quando Josué deu 7 voltas em Jericó e tomou aquela cidade à força. E os simbolismos não param por aí, eles são infinitos. Você pode usar todas as guerras de Israel, todas as vitórias de Davi, todas as vitórias que Saul obteve, você pode usar para dar base a esse princípio do domínio. Mas, como nós já dissemos, o Velho Testamento não pode ser usado como base para edificação da igreja. Ele é útil para ensinar, para edificar, para exortar, para a gente poder pegar exemplos de algumas histórias suas, mas não para edificação da igreja, de forma alguma. Isso eu expliquei muito claro no vídeo em que eu começo a falar sobre o livro de Hebreus, explicando que o livro de Hebreus deixa muito claro a diferença dos dois pactos. Então você volta, eu vou deixar o link aqui para você dar uma olhada nesse vídeo também, caso você não tenha visto. Para reforçar isso, eu não posso deixar de falar de um dos documentos da igreja a que eu sirvo, a Igreja de Deus. Ah, em 19 de agosto de 1886, lá na Carolina do Norte, no interior do interior dos Estados Unidos, o pastor Richard Spurling, pastor batista, vendo a situação das igrejas naquela época, principalmente as igrejas batistas, algumas envolvidas com a Ku Klux Klan, outras com o mundanismo exacerbado, não vivendo em santidade, ele resolveu então realmente voltar às raízes da Escritura. E aí, então, nesse dia, ele faz o seguinte discurso: todos os cristãos, como os que aqui estão presentes, que desejarem ser livres de todos os credos e tradições feitos pelos homens, e se dispuserem a tomar o Novo Testamento como sua única regra de fé e prática, dando uns aos outros direitos iguais para ler e interpretar conforme ditar as suas consciências, e estão dispostos a reunirem-se como Igreja de Deus, venham aqui à frente. Com essas palavras, Richard Spurling deixa claro que tomaria para formar a Igreja de Deus, a denominação no caso, e o grupo, que ele nem imaginava que viraria uma denominação internacional, ele toma o Novo Testamento. Deixa muito claro isso, que não iria de forma alguma usar o Velho Testamento para, de alguma forma, formar a igreja. Portanto, quando falamos referente a qualquer tipo de construção da igreja, não podemos, de forma alguma, usar o Velho Testamento. Temos que usar as palavras de Jesus nos evangelhos e a palavra apostólica escrita no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos o registro de como Jesus via esse mundo. No Evangelho de Marcos, estavam os discípulos confabulando sobre quem iria sentar ao lado de Jesus no reino. Havia entre muitos deles uma crença que Jesus, o Messias, viria para libertar os judeus da opressão dos romanos e estabelecer o reino dele aqui, que seria esse reino na terra. E então os discípulos estavam ali disputando para ver quem ia sentar do lado dele nesse reino. E Jesus fala para eles: olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Nesse mundo aqui, as pessoas querem que os outros sirvam a elas, mas não será assim com vocês. Aquele que quiser ser grande terá que ser o servo. Jesus inverte toda a situação. Ele mostra claramente que do reino de Deus, que não é deste mundo, aquele que quiser ser a cabeça, como diz os adeptos da teologia do domínio, tem que ser os que servem. Que nesse mundo nós estamos aqui para servir e não para dominar. Jesus se deixa isso muito claro. E mais adiante, quando Jesus estava já diante dos seus algozes e com a acusação de que ele tinha se autodeclarado rei dos judeus, Jesus diz claramente: o meu reino não é deste mundo. Jesus diz isso de uma maneira clara para dizer: eu não estou disputando com o Império Romano o reino, porque o meu reino não é deste mundo. Eu não vim aqui para implantar um reino e, de alguma forma, tirar algum rei do poder. Eu vim aqui para justamente proclamar o evangelho do reino, o evangelho do reino de Deus, que tem a ver com o reino espiritual. Portanto, o Novo Testamento, ele não dá nenhuma base para nós acreditarmos que nós temos, de alguma forma, tomar o domínio de Satanás. Sendo esse reino dele espiritual, nós não temos que nos preocupar em conquistar nada aqui. Jesus, inclusive, nessa mesma ocasião em que ele estava ali discutindo com seus algozes, Jesus disse: Olha, se o meu reino fosse desse mundo, eu mandaria os meus súditos virem e me livrar daqui. Mas o meu reino não é deste mundo. Jesus foi como ovelha muda ao matadouro e deixou-se entregar na cruz, porque ele sabia que o reino dele não era deste mundo. Ele não era um revolucionário humano que queria de alguma forma tomar o governo de Roma. Nunca foi essa a postura de Jesus. A postura de Jesus foi justamente vir aqui na Terra para trazer o evangelho do reino dele e então, através da sua morte, poder fazer com que nós, pecadores, pudéssemos ter o livre acesso ao Senhor. Essa ideia de querer tomar a terra, de querer ter domínio sobre a terra, é uma ideia oposta daquilo que Jesus ensinou. Jesus jamais ensinou esse tipo de domínio. Pelo contrário, Jesus sempre disse claramente que o reino dele não era deste mundo. É importante insistir com isso, porque parece que as pessoas estão com os ouvidos agravados, não estão ouvindo o que o Evangelho simples de Jesus ensina, de que ele não veio aqui para implantar um reino e jamais deu qualquer tipo de ordem ou orientação à igreja para que a igreja dominasse qualquer governo, qualquer área aqui na terra. A missão da igreja é propagar o Evangelho de Cristo com a sua vida, com as suas ações e com a sua palavra. Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana.